temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! Um em cada 10 professores recebe ameaças ou intimidações de alunos todas as semanas, de acordo com pesquisa recente feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em todo o mundo, o que pôs o Brasil no topo da lista de bullying contra professores. Eu sou Fabiana Mello e converso agora, aqui no Palavra de Especialista, com Rosilene Correia, diretora do SIMPRO-DF e integrante da diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Rosilene Correia, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Obrigada, Fabiana. Bom dia.
Rosilene, professora, eu gostaria inicialmente de perguntar como é que chegou a essa situação na qual muitos professores afirmam que só dão aula com a porta aberta, com medo de ficarem com a sala, com a porta fechada, sozinhos com os alunos.
Olha, quando nós vimos o resultado dessa pesquisa, infelizmente não nos causou surpresa, né? Porque a gente vivencia isso e ao longo dos anos, não é nada novo também. Aí, como você pergunta, o que que levou a isso? Você tem todo um histórico. E quando a gente trata da educação, da relação com o professor, isso não deixa de ser. Primeiro, é uma questão social, né? De você trabalhar com isso, o que não significa, porque às vezes também fica parecendo que só existe esse tipo de ameaça com relação ao professor na rede pública, e não é, né? Nós temos isso também lá dentro das escolas particulares. O que é diferente é que não é divulgado, mas isso acontece também todos os dias lá, infelizmente. E voltando para as razões, o que que a gente avalia, Fabiana? É que nós temos um processo de desvalorização da educação pública, portanto, dos profissionais, dos educadores dessa área, que vai levando a isso. Então, você chega a uma situação em que a relação aluno-professor, ela está absolutamente desgastada. O aluno não vê, e não é que a gente entenda que o professor tem que se colocar numa condição, hierarquicamente falando, superior ao aluno. Não é nada disso, mas é numa condição de relação respeitosa. Como deve ser
de autoridade,
em qualquer situação,
né?
Qualquer profissão, né?
Tem que ter autoridade, né?
E aí, assim, é algo que a gente chama de autoridade pedagógica, porque ali dentro da sala de aula eu sou uma autoridade naquilo que eu estou ali desempenhando. E essa relação, ela está desgastada e é resultado de um processo que vem ao longo dos anos, que é a imagem que se tem da escola e do professor de muito desgaste. Então, naturalmente, o aluno vai absorvendo isso e começa a lidar com o professor como alguém que não merece o respeito dele.
Professora, eu queria, inclusive, só para dar mais detalhes dessa pesquisa, a pesquisa foi feita com 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo de ensino, com alunos, professores de alunos de 11 a 16 anos, em 34 países integrantes da OCDE. E a média, né, de professores que respondeu sim sofrer agressões, pelo menos uma vez por semana, no Brasil foi de 12,5%. É a maior média registrada. A média entre todos os países foi de 3,4%. Ou seja, a média brasileira foi 4 vezes superior.
Superior às demais. Você tem uma coisa que é curiosa também nessa pesquisa, que embora tenha essa diferença de um percentual para o outro país, mas você tem o Brasil no primeiro, né? E você tem a Austrália em terceiro lugar, que são países que têm perfis absolutamente diferentes. Então, é mais intrigante ainda essa situação, né? Você vê que a coisa da educação, ela é um problema que é mundial, que precisa ser pensada. Eu me lembro que aí uns 4 anos atrás nós teve um encontro em Nova York, e o tema central era por que que a juventude não vê a carreira do magistério como uma carreira que é de pretensão da juventude, né? Não se pretende ser professor, é exceção. E aí, o que que está levando a isso? Por que que você tem um problema que é o estímulo para o ingresso na carreira do magistério, e a permanência é o desafio, porque aí você encontra professores e professoras que são absolutamente desestimulados, porque não existe uma valorização, e essa valorização não passa só pelo salário, que também não é novidade para ninguém, que é uma das carreiras de menor remuneração no país, né? Então você tem essa situação, mas você tem ambientes que não são favoráveis, e aí vale para o professor e vale para o aluno, para toda a comunidade escolar, todos que convivem ali naquele ambiente, porque se o aluno não encontra também uma escola prazerosa, uma escola bem equipada, com quadros de esportes, enfim, com material, com tecnologia na escola, que hoje o mundo é da tecnologia, então nós precisamos também dessa ferramenta de trabalho, tornar a escola mais atrativa, tudo isso são fatores que levam a uma relação violenta, né? Você tem uma sociedade violenta, portanto, essa violência vem para dentro da escola, inevitavelmente, ela avança os muros da escola. E você tem, quando não se trata da violência física, né, que vem essa violência do tratar mesmo, aí com certeza isso é muito mais desses outros fatores, né, do que propriamente da questão social, da violência lá de fora, porque... Uhum. Né, então
agora...
você...
Agora, eu estou conversando com a professora Rosilene Correia, diretora do SIMPRO-DF, integrante da diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, sobre a pesquisa que mostra o Brasil no topo do ranking da violência contra professores. A senhora falou sobre a questão da valorização, professora, uhum, da carreira do magistério. A pesquisa mostra que o Brasil está entre os 10 últimos, não é o que menos valoriza. A lanterna é a Eslováquia, com 3,9%. No Brasil, apenas um entre cada 10 professores também acredita que a profissão é valorizada pela sociedade. Já a média global é 31% dos professores se acham valorizados, né? E países, os campeões, né, onde os professores se sentem valorizados são a Malásia, com 84%, Singapura, 67%, e Coreia do Sul, 66%, que inclusive é onde
não tem a violência.
Onde não há violência e onde o ensino hoje em dia tem sido muito utilizado como exemplo, não é mesmo? Uhum. Agora, a violência não ocorre dentro só da sala de aula e da escola. Os professores relatam medo também fora da escola, no pátio, no estacionamento, sofrem com violência contra o carro, pneu esvaziado. A quem compete essa segurança, prover essa segurança aos professores?
Olha só, vamos separar em dois momentos, né? Primeiro, quando a gente fala dos países onde não há esse sentimento, pelo menos, da violência, os professores não se sentem, né, agredidos, é onde houve uma decisão de investimento na educação. Então, não só o professor tem um bom salário, como as condições de trabalho e, portanto, as condições que o aluno é atendido também são infinitamente melhores. Então, é uma decisão de investimento. Por isso, nós insistimos de que tem que haver mais investimento na educação. Não fazemos um debate pura e simplesmente de salários, mas das condições de escolas bem estruturadas, como eu já disse. Aí essa é uma situação. Outra é da segurança. Os professores se sentem inseguros, e volto a insistir, não somos só nós os professores, né? Mas dentro da escola as pessoas hoje se sentem inseguras. Eu mesma, até há pouco tempo, era professora do noturno em Samambaia, que é uma cidade, uma região administrativa do Distrito Federal, e que teve momentos assim, a gente de fechar janelas para você se sentir um pouco mais segura, porque você vê o ambiente da sua sala de aula. Mas temos situações que é essa mesmo, de você chegar no estacionamento e ter assalto no estacionamento, e aí já é uma questão de segurança mesmo, né? Que é o que nós entendemos como sendo uma medida necessária, infelizmente, e emergencial, mas que você não pode pensar isso a longo prazo. Você tem que ter medidas que você intimide essa violência e não simplesmente ter reforço policial nas escolas. Hoje nós temos uma realidade que exige que tenha o policiamento da escola, mas o ideal não é isso. O ideal é você não ter essa necessidade, né? Mas hoje nos obriga a cobrar isso do governo. E aí você vive essa situação, né, de uma insegurança, e é claro que isso compromete e muito no processo ensino-aprendizado do aluno, no nosso trabalho pedagógico.
E a participação dos pais, professora Rosilene? Há casos da agressão partir das famílias também, pais?
Tem. Nós temos, mesmo no Distrito Federal, registros não poucos de professores que sofreram agressão por parte de familiares. Até de tia, de irmã mais velha, de mãe, de pai. Assim, acompanhamos um caso de uma professora grávida, inclusive, que teve uma reação do pai, enfim, e foi extremamente delicado. Então, isso acontece, e é o que eu te falei, nós temos uma situação de fragilidade da profissão, né, e da escola pública, de modo geral. Que é isso, como é que está o olhar da sociedade para essa instituição, entende? Como é que está aí, como é que nós estamos tratando isso? Como é que o Estado está tratando a sua educação pública para que ela se fortaleça e que seja respeitada pela sociedade, né? Também passa pela qualidade do que é oferecido. Tanto que você não vê ninguém agredindo, pichando, sem nenhuma intenção aqui de colocar de um lado uma coisa e do outro outra coisa, mas, por exemplo, um prédio do judiciário. São sempre muito bonitos e você não vê ninguém pichando, ninguém agredindo, ninguém, você não ouve histórias assim.
Até mesmo porque quase todos os prédios do judiciário contam com segurança,
muita,
né?
Muita segurança. Mesmo. Mas e também são muito bonitos e a tendência é você cuidar, a população cuidar do que é bonito. E as nossas escolas, infelizmente, não são, né? Então, o aluno, o professor, você tem uma situação que você entra, o aluno entra no banheiro, que a descarga não está funcionando, que a quadra não é coberta, ele tem que, para praticar um esporte, é exposição ao sol do aluno e do professor. Então, você tem uma série de coisas que aí passa pelo descaso, pela falta de zelo pelo que é público.
É, né? Porque volta aí é uma outra discussão, mas que também faz parte daquela sensação coletiva de que o que é público não é de ninguém, não é mesmo,
isso,
professora?
E ainda mais se não é bonito, se não é bem cuidado.
E né? Aí, se não é de ninguém, se outro está quebrando, eu não preciso me envolver. E
exatamente.
Se não é de ninguém, eu não preciso cuidar também, não é mesmo?
Ninguém responde por isso, né?
Uhum.
E aí, voltando para o professor, se esse professor, se você tem governantes que vão para a imprensa dizer que adoece de mentira, que aí a gente precisa abordar a questão da saúde dos professores, né?
Uhum.
Se adoece de mentira, se você, a ideia que se passa é de que é uma profissão que tem férias duas vezes ao ano, que, enfim, uma série de situações que colocam de uma forma pejorativa com relação à profissão, mas nunca você tem um trabalho ou uma exposição pela imprensa de como é lidar diariamente, né, com 40, 35, 45 crianças ou adolescentes dentro de uma sala de aula, essa convivência durante todo o ano, o que se está acarretando com a vida cada dia mais corrida, e aí a corrida pelo adulto, pela criança, pelo adolescente, com mais demandas, né? Nós temos um mundo hoje que o movimento é muito mais rápido, que, portanto, cobra muito mais de todo mundo. Então, a escola, ela não foi preparada para receber esse momento. Eu costumo dizer que nós temos uma escola do século XX, alunos do século XXIII, e os professores fazendo parte dessa escola do século XX. Então, há um conflito aí também de gerações,
uhum,
né? E de interesses e perfis. Então, a escola, ela precisa ser melhor cuidada. É esse o centro do debate. Assim, nós precisamos nós temos hoje no Brasil, comparando com anos atrás, nós tivemos grandes avanços, muitos programas que realmente deram certo, estão dando certo. Não podemos desconsiderar que estamos num processo de caminhar.
Certo.
Mas ainda precisamos de muito mais investimento para a educação pública no Brasil.
Ok. O Palavra de Especialista recebe hoje Rosilene Correia, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e também do SIMPRO-DF. Nós estamos discutindo o bullying contra professores no Brasil, país que está liderando o ranking da violência contra professores, de acordo com pesquisa da OCDE. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí.
Palavra de especialista.